Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, no ar agora, aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração. Tem na produção Azaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio e na apresentação Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Como sempre, tratamos de temas variados, que tem a ver com a nossa sociedade local, mas também temas que tem a ver com a sociedade globalizada. E hoje vamos tratar do ciclismo e seus benefícios, especialmente aqui na nossa região da Grande Dourados. Para falar hoje sobre ciclismo e seus benefícios, nós temos aqui um time que já encheu o Estúdio 2 da Rádio Coração. Aqui tem o Pesdras, que é conhecido como Ceará, que é ciclista e comerciante em Itaporã. E de Itaporã também tem outros ciclistas e comerciantes, que é o caso do Severino, do Valderi. E também o Kleber está conosco, Kleber Ferraz Soares, que é ciclista e membro da Associação Modelo de Ciclismo Dourados. O doutor Evandro, que é ciclista e pós-graduado em endocrinologia e diabetes. Depois também vamos falar com a Paula, professora de educação física. E você também pode então interagir conosco, se você é ciclista, se quer mandar uma pergunta para os nossos convidados aqui no nosso Estúdio 2. E também conosco está aqui o Paulo César, também que é de Itaporã, é ciclista e comerciante. Muito bem, bem-vindos os nossos convidados aqui. Este é um programa diferenciado, né? Porque geralmente a gente trata de assuntos bastante sérios, voltados para a política, isso e aquilo. Este é um assunto bastante sério, só que ao mesmo tempo é descontraído. Paulo César, depois aqui tem o doutor também, tem um médico conosco aqui que vai nos ajudar então a entender. Primeiro eu vou começar com o doutor Evandro. Doutor Evandro, quais são os benefícios do ciclismo? Porque a gente, claro, bicicleta a gente sempre usou, né? Pelo menos desde que ela foi inventada, mas como uma forma de meio de trabalho, na maioria das vezes, e sobretudo para a população mais pobre, aquela população que não tinha acesso a outros meios de transporte, né? Mas hoje a gente sabe que não só porque virou moda em alguns lugares, mas porque tem outros benefícios. Quais a gente poderia destacar?
Bom dia, ouvintes da rádio. É um grande prazer estar aqui nesse assunto que está virando moda, né? O ciclismo. Eu não diria que o ciclismo em especial seja um grande proporcionador de benefícios à saúde, mas o esporte de uma forma geral. Hoje, especificamente, estamos falando do ciclismo, mas ele, como qualquer esporte, ele traz vários benefícios à saúde, porque biologicamente nós fomos feitos para nos movimentarmos. E hoje em dia nós vivemos uma epidemia do sedentarismo. Comemos totalmente de forma irregular e não nos exercitamos. E nós temos aí uma grande parcela da população já com obesidade, hipertensão, diabetes. E o ciclismo, como outros esportes, como corrida, caminhada, esportes competitivos em geral, ele traz vários benefícios porque nos proporciona uma série de mudanças corporais que favorecem a melhora ou a recuperação de uma grande parcela das doenças, que são ditas doenças metabólicas, e que são as grandes causadoras das mortes cardiovasculares que a gente tem no dia de hoje. O ciclismo, ele tem, além da parte física, que ele nos proporciona, melhora respiratória, melhora cardiovascular, melhora muscular, fortalecimento de músculos, ligamentos, ele também proporciona uma, talvez, uma melhora psicológica, porque existe uma interação do ciclismo. É um esporte que é muito interativo, tanto no meio de cidade quanto no meio rural, nas trilhas, enfim. E o ciclismo, ele gera grupos de pessoas, de amigos, e um incentivo mútuo, né? Todos acabam incentivando o outro, e ele proporciona essa qualidade de vida, digamos assim, para a gente sair da nossa rotina e tentar fazer alguma atividade física, que é o importante. E eu acho que o ciclismo talvez seja um dos mais interativos dos esportes que nós temos. E ele proporciona muitos benefícios. Talvez o melhor de todos é o benefício psicológico, para você sair daquele estresse que você vive no dia a dia, tentar encontrar uma maneira de liberar as energias e as coisas ruins, negativas. E eu comecei no ciclismo há 5, 6 anos atrás, por conta de um excesso de trabalho, de estresse. A vida de médico não é muito, muito fácil, plantões, enfim. Eu acabei até ficando doente na época por um excesso de trabalho. E eu encontrei no ciclismo uma forma de me libertar dessas cargas de estresse. E hoje eu pedalo quase que regularmente, não só como médico cardiologista, mas como pessoa. Eu pude observar uma evolução muito boa, tanto do ponto de vista físico como psicológico. E eu recomendo aos meus pacientes, tanto diabéticos, cardíacos em geral. E atividade física não é proibido em ninguém, muito menos do paciente cardíaco, né? Não pode entender que eu tenho um problema de coração, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso fazer atividade física. A recomendação mundial hoje, no ponto de vista de cardiologia, é de que os indivíduos façam exercício físico, não necessariamente competitivo, o exercício de alta carga, mas precisamos fazer. E o ciclismo é uma opção, talvez das melhores, porque tem muito pouco impacto. Impacto articular, impacto de ligamentos. E existe a parte recreativa, que não dá para deixar de falar. Então eu recomendo. Acho que é uma ótima opção de atividade física, e que só vem a acrescentar no nosso meio. E é isso aí. Existem muitos outros benefícios, mas eu acho que os principais são esses.
Vamos explorar daqui a pouquinho esses benefícios.
A joia.
Muito bem, Ceará. Você parece que é alguém que é bastante entusiasmado com a causa, né? Você, desde quando? Desde o Ceará que você faz isso?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. É um prazer imenso estar hoje aqui fazendo parte do seu programa, Crispim. Programa de uma audiência fantástica que a gente admira muito. O ciclismo entrou na minha vida aproximadamente 5 anos atrás. Como o nosso amigo está dizendo aí, uma depressão muito grande. E eu via uma alternativa forte. Eu jogava futebol na época, embora ruim, mas fazia parte desse esporte, né? E eu comecei a engordar. E a coisa não estava ficando muito bem para mim. E eu tinha lá no fundo de casa lá uma bike de ferro. E nessa época nós não tínhamos aqui a pista dupla, né? E eu me sujeitei a vir até Dourados. Fui 4 horas de pedalada para ir voltar. E no outro dia eu falei, eu vou retornar. E assim comecei o ciclismo, e me parecia, estava sendo até chato. Eu chegava em algum amigo e dizia, olha, compre uma bicicleta, vamos pedalar, eu estou melhorando. Eu estou vendo que o meu estresse está diminuindo. E aquilo foi me apaixonando pelo ciclismo, de a tal forma de começar a conhecer um pouco melhor o que é a bike em si, né? Comprei uma Ecos, uma baita bicicleta na época para mim, né? Porque eu não tinha conhecimento. Para falar em Shimano, eu falei, opa, é aqui que eu estou, isso aqui é bom demais. E para mim estava ótimo, excelente. E aí nós começamos a conhecer um pouco mais, e bem-vindo, e a gente foi, conversa aqui, conversa ali, e eu vi que o pessoal da nossa cidade de Itaporã, e eu encontrava um, e aquilo, eu ficava muito feliz em saber que aquela pessoa estava pedalando, e foi, hoje, padre, nós temos aí o Grupo Terra na Canela, em Itaporã, que foi fundado ali pelo nosso amigo Luciano, e tem o Eberton Genário, que fez parte com ele, hoje o atual presidente ali é o Dudu, e recentemente nós fundamos os PEBAS. Esse grupo dos PEBAS é uma coisa maravilhosa, padrão, é surpreendente. Assim. Hoje nós temos aí aproximadamente 140, 150 ciclistas ativos. Se você quiser pedalar às 5 da manhã, tem PEBA. Meio-dia, 1 da tarde, 2 horas, os PEBA estão se preparando para as 16 horas. E à noite, até às 9, tem PEBA para todo lado. Mas olha, padre, é muito, como ele disse, isso aí é muito bom. O ciclismo faz parte de tudo. O ciclista, acima de tudo, ele é mentiroso.
Ah, é?
É mentiroso. O ciclista é o seguinte: vamos fazer um pedal, vamos. É quanto? É 80 quilômetros. Você vai, é 90, é 100, nunca é real. Tem subida? Não tem, rapaz, é pouca coisa. Estamos chegando, é 30, 40 quilômetros para chegar.
Uhum.
E assim é o ciclismo, é uma coisa contagiante, é amizade. O ciclismo, ele faz amizade, sim, nunca te viu, ele para. Ô, meu amigo, você parece que já se conhece há 10 anos ali, tá tudo. Então, para mim, é fantástico.
Muito bem. Kleber, você que representa aqui a Associação Modelo de Ciclismo de Dourados, como é que surgiu essa associação e como é que ela é composta, o número de pessoas que participa, né? As atividades regulares que vocês têm, como é que isso é feito a partir dessa associação?
Bem, primeiramente gostaria de bom dia, né, aos ouvintes, e obrigado pela oportunidade, Patrick Crispim. E a oportunidade também que foi dada a mim pelo presidente, né, que nós temos na associação. O presidente é a pessoa de Paulo Sérgio Dias Lobo, tá, atualmente o presidente da associação, e do vice-presidente França, tá, e o secretário Fernando Gaspareto, né. A associação MDC é a Associação Modelo Douradense de Ciclismo. Ela foi criada em 2007, tá, a união de alguns amigos, conforme nosso amigo Ceará falou, os amigos começaram a pedalar. E aí foi se desenvolvendo e foi criada essa associação. A associação, a MDC, ela é uma associação hoje em dia sem fins lucrativos, tá? Ela é filiada à UCI, que é Union Cyclists International, que é a União Internacional de Ciclismo, Federações Nacionais, né? Que é sem fins lucrativos também, fundada em 4 de abril de 1980 em Aigle, Suíça, né? Então a nossa associação não é somente uma associação aqui regional. Já é uma associação que já veio pensada de somar um pouco a sociedade, né? Tanto a questão de oferecer eventos, fomentar o ciclismo também na nossa cidade. Então, sempre foi pensada dessa maneira. Começou com uma brincadeira, né? E a posteriori foi ficando mais sério também. Já ganhou algumas menções honrosas na prefeitura, na Assembleia de Dourados também, como instituição sem fins lucrativos, né? Então, a cada ano que vai se passando, a gente vai somando um pouco mais com a sociedade, né? Ano passado, ela era composta mais ou menos aproximadamente 120 atletas, né? A cada ano é aberta uma nova etapa, né? E esse ano a gente está contando mais ou menos já com 70 atletas. Então, os atletas vão se filiando. Não é somente atletas de Dourados. É atleta de Dourados, Naviraí, Rio Brilhante, Nova Andradina, Baté Porã, Jardim, outras cidades que foge a abrangência de Dourados. Atletas também da Bolívia, do Paraguai. Então a associação, ela é composta de diversos atletas que vêm a somar também, né?
Bom, já é uma coisa, parece mais profissionalizante, assim, ou profissional, né? No sentido de ter já essas pessoas que vêm de diversos lugares. Mas as atividades regulares são campeonatos ou vocês têm também para as cidades, né, que compõem, com o número de pessoas que compõem, atividades regulares nestas cidades? Como é que é feito isso?
Então,
ou o atleta lá, ele faz por conta própria?
Cada atleta, ele tem o seu próprio treino, né? Então, o atleta, ele treina. E no nosso estado, nós temos as competições, que essas competições são feitas pela Federação de Ciclismo Mato Grosso do Sul, né? Então, os atletas, eles vão competir nessas locais, cidades diferentes, onde tem essas competições. E a Associação MDC, muitas vezes, ajudam alguns atletas que não têm ajuda de custo, né? Para o mesmo estar indo se destacar, uma ajuda de custo, seja veicular, transporte, alguma coisa. E, a posteriori, no final do ano, há uma premiação.
pela federação. Não existe somente a MDC, existe outras associações também na nossa cidade, assim como nosso amigo Ceará falou, em Itaporã também tem uma associação, outras cidades têm. Então, é feito pela Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul esses campeonatos e as associações vão para competir, né? E no final do ano é feita premiações, né? Troféus, dentre outros. A associação, a MDC, ela é pentacampeã estadual na categoria de mountain bike, né? É, com mais de 100 atletas no estado do MS. Então, assim, já, graças a Deus, a gente tem obtido muito, né, muitos bons resultados na nossa categoria. E esse ano 2018 a gente espera também obter uma boa qualificação. Claro que o ciclismo proporciona isso, a competição saudável, né, entre vários atletas de diversos estados também. Muitas vezes a gente vai para outros estados, nós temos outros atletas que vão competir em Santa Catarina, né? Atletas que pegam a paixão pelo esporte também, que se destacam e vão competir fora também, né? E é conforme nossos amigos vêm falando aí, o ciclismo vem a somar, né, com a cidade e com a sociedade, né? É, alavancando assim o bem-estar do ser humano, né?
Muito bem. Tem a Paula aqui, que é professora de educação física, é a mulher, né? Bendita aqui entre os homens, aproveitar já para desejar, assim, já um pouco atrasado, mas também os parabéns pelo Dia da Mulher, comemorado dia 8. Agora, quando a gente fala de esporte, a gente sabe, né, que os educadores físicos têm uma certa preocupação, precisa se alongar, precisa se preparar, né? Certamente, quando a gente pensa de ciclismo enquanto esporte, deve ter alguma coisa assim também. Não basta pegar aquela bicicleta em casa, dizer, bom, eu vou na casa do vizinho, não se alonga nem nada, né? Neste caso, Paula, há uma recomendação também para quem participa, né, desses grupos, ou que esporadicamente, né, sai de casa, vai a Itaporã, precisa fazer todo esse processo que vocês, educadores físicos, propõem que a gente faça, por exemplo, numa academia ou em outro ambiente de esporte?
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Como o padre diz, obrigado pela oportunidade. A respeito do alongamento, é indicado em qualquer atividade física que o indivíduo for praticar, que ele se alonga antes e após o treino. Devido à questão da pessoa estar com os músculos atrofiados, muitas vezes, para poder estimular não, durante o percurso, não vir sentir dores. Então, a gente sempre indica que o alongamento seja feito antes e após. Numa forma de você fazer antes, estar se prevenindo de algo aconteça durante o percurso, e após, para que esses músculos fiquem relaxados.
Uhum, muito bem. Bom, nós temos aqui o Severino, que faz parte da associação lá de Itaporã, né, que é ciclista. Como é que vocês começaram a participar? E aquilo que a Paula falou, né? Vocês costumam fazer isso, né, de maneira muito prática, quando vocês saem para caminhar, é caminhar que chama, né?
Bicicleta, pedalar.
Né? Pedalar, né? Para pedalar. Como é que vocês se comportam antes disso? Vocês se preparam também com alongamentos, né? E os percursos que vocês fazem são percursos longos, de 40 quilômetros, como diz aqui o Ceará? Como é que é?
Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Obrigado pela oportunidade aqui. Então, a gente se organiza para sair para pedalar pelo grupo de WhatsApp. A gente faz a chamada, coloca o percurso, a distância e o ritmo. Então a gente se organiza desta forma.
O ritmo significa 10 km por hora? Como é?
Não.
20, né?
Ritmo leve, médio e pesado.
Ah, bom.
Aí, se a pessoa tá apta a participar do leve, vai, ou do pesado, e assim vai. Então, a gente orienta, né, na saída, às vezes, as pessoas fazer alongamento, certo? E até às vezes no meio do percurso, quando é um percurso longo, a gente para também, alonga, hidrata. Isso é muito importante. E eu gostaria de falar também sobre a segurança no ciclismo, que é muito importante. A pessoa vai sair num percurso para pedalar na rodovia, por exemplo, existe a disputa com o carro. Então você tem que estar com a bike sinalizada atrás, sinalizada na frente, aquela luz que fica piscando para orientar os condutores de veículos que está ali um ciclista. Item importante também, capacete. Isso é indispensável, porque depende do terreno, a bicicleta pega uma velocidade e se ocorrer uma queda, é muito perigoso. Nosso amigo Ceará, já aconteceu com ele de rachar o capacete em uma queda que ele caiu. Então, rachou o capacete, mas a cabeça ficou perfeita aí.
A cabeça de Ceará é
sedora. Então, tem uns itens de segurança que a gente orienta sempre para estar usando, que é capacete, luva, óculos, certo? E é isso aí. O ciclismo é apaixonante, contagiante. As pessoas que pedalam a primeira vez quer ir, é outra. E a gente está sempre orientando as pessoas nesse sentido aí de segurança e para fazer um passeio tranquilo.
Bom, você tocou em um ponto que eu acho que é importante. Para essa organização, obviamente, a infraestrutura é algo essencial, né? Claro, a gente lembra aqui Dourados e Itaporã, que nós temos uma rodovia razoavelmente boa, né? Iluminada para quem quer fazer isso depois das 6, né? Sim. Quem é peba, que gosta de sair à noite, né? Então, então tem essa estrutura. Agora, claro, vocês não fazem só 13 quilômetros, né? Quando vocês vão fazer algo mais longo, que ambiente vocês procuram, Ceará? Vocês vão para outras rodovias? Como é que é feito isso? E, aliás, até uma curiosidade. Aqui nesse percurso Dourados e Itaporã, Itaporã Dourados, vocês vão e voltam, fazem mais uma vez, né, esse percurso como parte desse programa? E se já houve acidentes com vocês nessa rodovia?
Ô, Padre Crispim, na verdade, nós procuramos fazer mais a trilha, né, que é o chão. O ciclismo de vamos usar o nome de estrada, ele é feito mais para speed, né? São as bicicletas aí de mais leves, uma aerodinâmica diferenciada. E então nós optamos mais pelo chão, aonde vai ter o risco, sim, vai ter o risco. Mas o chão em si, ele exige mais da gente, né? Não tem aquela velocidade tão grande, a menos que sejam as descidas. Agora, nós fazemos aí o ciclismo de estrada com a MTB, na maior parte quando chove, né? Tirando disso, eu quero acreditar que, do modo geral, todos nós gostamos de ir para o chão, né? É bem mais cômodo. Não é que seja fácil, é até mais trabalhoso, né? Porque depende muito do corpo, né? Judia bastante, braço, perna, enfim. O chão é o recomendável, né? Mas o ciclista, ele tem ali aquela vontade de pedalar, mas nós recomendamos, assim, tipo, que nem daqui a Dourados, de Dourados a Itaporã. É um movimento muito grande, Crispim. É muito perigoso. Essas Scanias são muito violentas, passam perto da gente, os vácuos, né? Tem que tomar muito cuidado. O Valderi, volta e meia, ele vem aí com o pessoal. Ele é bastante arrojado, né? E ele vem com esse pessoal dos PEBA aí, e vem ali 30, 40 moleque, rapaz, e a gente fica preocupado. Mas ele é um cara muito cuidadoso. Mas você sabe como é. Rapaziada nova, eles não têm ali um entendimento, é um perigo. Então, o que que a gente pensa, né? O chão é o caminho.
Só vamos... E tem um espaço que vocês usam mais aqui na região?
Ah,
né?
Nós rodamos isso aí tudo, pai.
É?
Ah, isso aí é muito grande. Itaporã, ela é um, vamos dizer, é um centro ali que, para todo lado que você rodar no chão, você vai cair dentro de Itaporã, se você quiser. É muito amplo. Há uma possibilidade ali de você andar 300, 400 quilômetros em volta ali, sem ir muito longe, você entendeu? De chão, nós temos. Tanto é que o pessoal gosta muito de ir para lá fazer o pedal, né? E eu acho que hoje aqui é o melhor setor que nós temos, não é? Fora dali, nós vamos para onde no chão aqui?
É um dos melhores setores, né? Porque, conforme o amigo está dizendo, o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia no ciclismo é a questão do respeito do motorista com o ciclista, né?
Exatamente.
Porque muitas vezes não há espaço suficiente na rodovia e o ciclista não tem como uma estrada de acesso de terra para estar chegando ao local que ele quer. Claro, a gente pratica mountain bike, né? Outra categoria diferente da speed. Speed é somente feito para estrada, né? Uhum. Então os amigos aí enfrentam o estradão, né? Asfalto, né? E já a mountain bike é a categoria que a gente está discutindo, uma das aqui também. É a categoria que a gente prefere mais estar no estrada de chão, né? O que mais salutar para a gente, desde paisagens, dentre outras, vivência. E, infelizmente, alguns motoristas não entendem ainda que há uma regra a se respeitar conforme a lei brasileira de trânsito, né? De 1,5 metro de distância do ciclista. E muitas vezes a gente se pega assim, em situações que o motorista passa, tirando, desculpa o termo, assim, fina do ciclista, né? Mesmo a gente, mesmo nós, assim, colocando luzes, né, Evandro, né, pessoal? Colocando luzes, colocando capacete, mas ali não tá indo um ciclista que tá querendo invadir a rodovia. Tá indo um pai de família, tá indo um filho, né? E, infelizmente, algumas vezes a gente vê esse tipo de situação.
Normalmente, né? A gente costuma dizer, pode ser, né, o gerro do cara que tá indo ali, com né, certeza. A próxima esposa ali, uhum. Ou coisa parecida. Então, temos que ter um cuidado, né, porque... O que acontece, padre? Quando a gente não tem noção de alguma coisa, é fácil você passar perto de um ciclista e falar, pô, esse cara tá aí só incomodando, por que que não vai mais para lá? Então, mas depois que você começa a fazer parte, você fala, puxa vida, tem hora que não tem como. O ciclista tem hora que ele é obrigado a sair um pouquinho daquela rota ali por uma necessidade, não é porque ele quer.
É, desviando um galho, de um vidro.
Uma pedra, alguma coisa,
um buraco. Tá.
E você disse, uma pergunta que você fez aí, em sentido de aonde pode se abranger mais, né? Uhum. Nós temos eventos, né? Nós temos os municípios vizinhos aí, que eles promovem os eventos. Muitas vezes a federação, ela se incorpora nesses eventos aí para fazer com que os que são federados participem, né? Uhum. Aproveita esse ensejo para os federados participarem, para ela que a federação não venha ter somente a categoria federada. Então tem esses eventos que nós vamos aí para vários lugares e que é uma descontração fora do comum. Você ali, você realmente vai pro lado que você vai fazer amizade, querendo ou não. Só se você for muito torrudo demais, não é possível, não é? Lá você vai se deparar com 300, 400, 500 ciclistas ali, né? Uma coisa assim fantástica, padre.
Do estado todo, né? Café da manhã, olha, um percurso fantástico, legal, desde iniciante ao, né?
Você vai, a hora que você... Exatamente, você chega, aquela recepção, parece que você está já na sua casa, você entendeu? Não tem como. É contagiante mesmo, é maravilhoso. Faz a gente acordar. Eu não dormi, rapaz. Eu tomei suco ontem à noite de maracujá para poder vir aqui. Eu não dormi. Eu cheguei aqui, eu liguei pro Reinaldo, o Reinaldo tá aqui não.
Disseram que você chegou às 6, né?
6 horas, porque ele... Mas, rapaz, esses cabos não levantaram cedo. Por quê? Porque você não dorme, fica agitado. Uhum. E você falar do ciclismo é maravilhoso, rapaz. É uma coisa muito boa.
Muito bem.
E se eu pudesse, padre, eu comprava, sabe assim, uma bicicleta cada um para poder pedalar, para deixar os carros em casa.
É muito bom. Vamos ver.
Entendeu?
O Evandro, você foi citado aqui, diz que você faz aí esses movimentos maiores, né, com o Valderi e com os jovens, né? Aliás, nós fizemos aqui na Catedral o Pedal Cristo 3 vezes, 3 anos seguidos, né? Aproximadamente 500 pessoas participavam aqui, geralmente no domingo à tarde. Como é que é feito isso? Ele citou que você faz aqui nessa rodovia. Você solicita segurança, faz um ofício para as autoridades para que possa fazer, porque um evento com 40 pessoas já exige um pouquinho mais de organização, né?
Bom dia, gostaria de cumprimentar todos ouvindo a Rádio Coração, né? A gente é acostumado com a rádio local lá, então dá engasgadinha. Para mim é um prazer imenso estar participando desse programa hoje. O Ceará já tinha falado antes para mim, tal, desse convite, né? Que ele tem amizade com o rapaz que convidou ele, né? E admiro também esse programa e até tive surpresa na hora que eu entrei aqui dentro. Eu não tava achando o padre, sabe? Conhecia só pela voz. Mas parabéns, achei até que seria um ciclista, pode até ser também, não sei, né?
Eu gosto.
Então, mas parabéns. E a gente, acostumado a ouvir só nos microfones, né? Uhum. A gente faz uma outra imagem. Pensei que teria mais idade.
Agora vocês podem assistir pelo Facebook, ó. Pode acompanhar então, tudo pelo Facebook.
Parabéns aí pelo seu programa, que a gente... Eu sempre comentei com a Paula que vem. Eu só quando eu tô viajando, tô no carro, aí eu ligo, né? Eu tô até chegando em Ponta Porã, eu tô escutando a rádio, sabe? Então isso é muito prazeroso pra gente ter um programa que dê essa oportunidade pra gente explorar, né, aquela atividade da gente. Eu sei que seus temas não é só esse, abrange muito, né? E respondendo à pergunta do padre, você falou sobre esse não é evento, esse pedal que a gente faz, né, numeroso de ciclista. Muitas vezes a gente até extrapola, como o senhor falou, pelo fato da segurança realmente, que é preocupante. Mas a coisa é tão contagiante, como que foi falado aí, que quando você percebe, tem criança no meio, tem adolescente, tem idoso, tem de tudo quanto é faixa de idade, né? E muitas vezes realmente corre um risco, né? Com as rodovias. Mas esse movimento que a gente faz aí com aglomeração de pessoa maior, de ciclista, nós sempre fazemos nos dias de domingo, feriado, né? Onde tem o menos fluxo de veículo, caminhão, né? Para a gente poder dar essa segurança. Que nem domingo passado agora, nós fomos em Fátima do Sul. Mas aí também, como uma rodovia também que lá não oferece muita segurança depois do presídio, né? Aí nós colocamos lá a faixa de idade e tal, né? Não deixamos os jovens, as crianças não participar, né? Crianças de 12, 13 anos, né? Os mais adultos, mais experientes, e junto acompanhando os adultos, né? Fomos até um carro de apoio junto, atrás nós colocamos com alerta ligado, entendeu? E até, não sei, daqui não estava nenhum no dia dos meninos aqui. Mas eu achei importante, até comentei com o pessoal, que o carro de apoio tem uma grande importância nesse percurso. Que você com o alerta ligado, o pessoal respeita, sabe? E de longe eles vão desviando. E a gente percebe quando a gente tá num bloco aí na pista, aí os caras passam assim, ó, que nem o amigo falou, tirando fina da gente. E com o carro de apoio, não. Você vai com o alerta ligado de longe, o cara já vai desviando. Então a gente tem esse cuidado, padre. Mas aí, muitas vezes, nós saímos de lá de Itaporã, nós fazemos uma chamada no grupo, quando nós vemos, tem mãe de criança ligando pra gente. Ô, fulano, você vai, você cuida do fulano, ele pode ir, sabe? Aí você fica, sabe, com o coração na mão, falando... Puta merda, né? A gente fica, né, sem saber o que falar. Porque a gente fica, assim, falar não, né? E a gente quer incentivar realmente, como falou, né? Contagiante. A gente fica, assim, sentindo em deixar aquela criança de 12, 13 anos ir. Que nem ontem à noite mesmo, a mãe me ligou, né? Eu não sei lá que vinha fazer o pedal. A mãe me ligou, Valderio, fulano pode ir com você? Eu falei, pode. Aí ele veio, eu falei, ó, você vai me obedecer, você vai na minha frente. E aí meu filho veio também, né? Tem 10 anos. Eu falei, vocês vão entre o meio dos adultos ali, vocês não passam. E eles obedecem, sabe? Aí, como o Ceará falou, todos falaram aqui, é um esporte muito contagiante, é muito gostoso. A gente, eu mesmo, realmente, pelo meu físico, dá pra perceber, eu não fui por necessidade nenhuma de saúde, graças a Deus, né? Sou saudável, mas até tive problema. Quando eu comecei, que eles são testemunha disso, eu fiquei tão fanático no pedal que eu ia cedo e à tarde. Quando eu vi, eu estava anêmico, eu estava com imunidade baixa. E eu tive que fazer aí uma
reorganização do tempo.
Isso, reorganizar o tempo, né? Fui no médico, ele falou, você tem que dar uma maneirada e tal, para sua imunidade subir e tal, se alimentar melhor, né? E isso aí eu fiz. E hoje eu tenho controlado isso aí. E acho importante também hoje até esse, o cardiologista aqui, né? Que eu sei que vai ter pergunta mais para ele. Uhum. E eu tenho muita curiosidade sobre isso aí, né? E não só eu, acho que todo mundo, né? E os ouvintes também. Mas o pedal nosso aí, que nós temos esse grupo Itaporã, realmente, como o Ceará falou, né? Não só o exercício físico que a gente pratica, o retorno na saúde, mas o, assim, o elo de ligação com as pessoas, sabe? Se aproxima mais, sabe? A gente fica muito mais, assim, solidário ao próximo, né? Como o Ceará falou, se ele tivesse vontade, ele compraria uma bicicleta para cada um, se ele tivesse condições, né? A bicicleta para cada um. E realmente, nós já fizemos isso em Itaporã, sabe? Vimos uma pessoa lá com uma bicicletinha lá, ruinzinha, 26, e nós com a 29. Aí nós sensibilizamos e falamos, vamos comprar uma bicicleta para ele. Juntamos, fizemos uma vaquinha lá, sabe? Foi ligeiro, dentro de 2 dias nós juntamos dinheiro. Fomos lá no Paraguai correndo, trouxemos a bicicleta pro cara e fizemos aquela maior recepção, sabe? Então, uma coisa que, não só a saúde, mas o entretenimento ali, né? Esse elo de amizade, isso é muito importante.
E a Lucimara deixou aqui uma pergunta, e já vou deixar, já deixa para o segundo bloco, porque quando fura, por exemplo, um pneu, né? Se todo mundo para, imagina sobretudo à noite, se todo mundo para, ou se fica só um grupinho e o outro vai, fica aí a pergunta para você, para vocês, e daqui a pouquinho a gente já retorna no segundo bloco, também falando com o Juscelino do Detran, porque eu acho que é importante a gente trazer um órgão que pode nos ajudar a perceber como é que funciona a questão da segurança. Já retornamos.
Programa Ponto de Vista.